DW Noticiário.
Boa noite, estão com a emissão em língua portuguesa da DW, a voz da Alemanha. Para si no estúdio estão hoje Cristina Cripali e Madalena Sampaio com as notícias.
Em Moçambique, o governo cedeu à exigência do principal partido de oposição, a Renamo, para que a declaração de cessação das hostilidades no país seja assinada pelos chefes das duas delegações negociais. O anúncio foi feito esta sexta-feira no Parlamento pelo presidente Herman Guebuza, quando prestava informação sobre o estado da nação. O chefe de Estado disse ainda que este é um sinal inequívoco do compromisso do Executivo com a paz. Este é um tema que vamos desenvolver mais à frente neste jornal. A Economist Intelligence Unit considera que a nova lei do petróleo, aprovada na semana passada pelo Parlamento moçambicano, contradiz ligeiramente as promessas de transparência feitas pelo governo, já que apenas os principais termos dos contratos têm de ser publicados. Diz também que pode criar preocupações nos investidores, refere a Unidade de Análise Económica da revista The Economist. A nova lei também pode criar preocupações entre os moçambicanos que esperam que os benefícios do setor sejam partilhados de forma justa. Na Guiné-Bissau, o novo representante da ONU, Miguel Trovoada, iniciou hoje uma ronda de contactos. O ex-presidente santomense encontrou-se com o chefe da diplomacia guineense, Mário Lopes da Rosa, a quem transmitiu os objetivos da sua missão. Foi também recebido pelo presidente José Mário Vaz. Na próxima segunda-feira, encontra-se com o líder do Parlamento, Cipriano Cassamá, e para terça-feira está reservada uma reunião com o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Para ajudar no combate ao ébola, chegou hoje a Conakry, capital da Guiné, um avião russo com uma equipa de virologistas e um laboratório móvel. O laboratório vai permitir efetuar centenas de análises de sangue por dia. A equipa de especialistas poderá ficar até 5 meses na Guiné-Conakry. Entretanto, o Senegal fechou as fronteiras com a Guiné-Conakry para travar o alastramento do vírus. Até agora, a epidemia de ébola já fez mais de 1.400 mortos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, famílias na Libéria e na Serra Leoa, países seriamente afetados pelo vírus, estão a esconder doentes para evitar discriminação social, o que concorre para a subestimação do número de infectados. Na República Centro-Africana, o primeiro-ministro Mahamat Camoun divulgou esta sexta-feira a composição do seu novo governo de coligação, que inclui representantes de grupos armados rivais. De acordo com um decreto oficial, lido na Rádio Nacional, o novo gabinete será composto por 27 ministros e 2 deputados. Ainda na República Centro-Africana, pelo menos 25 pessoas morreram após o desabamento de uma mina de ouro a norte da cidade de Bambari. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo porta-voz dos rebeldes Seleka, Hamat Negat. O local é a propriedade de uma empresa canadiana, mas foi tomado pelos rebeldes há um ano. O número de mortes registados e confirmados no conflito armado na Síria até abril deste ano ultrapassa os 191 mil, segundo um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, hoje publicado. O documento sublinha que o número subestima a cifra de mortes devido à falta, em alguns casos, de elementos de verificação. No Iraque, 70 pessoas morreram hoje no ataque de uma milícia xiita contra uma mesquita a nordeste da capital, Bagdad. O ataque ocorreu depois de milicianos xiitas terem sido mortos em combates na zona, segundo fontes militares e policiais citadas pela agência de notícias France Presse. De acordo com outras fontes, terá sido uma retaliação de um atentado à bomba contra uma patrulha xiita. O Kurdistão iraquiano é agora o lar de 700 mil deslocados iraquianos, anunciou esta sexta-feira o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. A grande parte dos deslocados vive em escolas, mesquitas, igrejas e prédios não acabados. Na quarta-feira, o Acnur iniciou uma vasta operação humanitária no norte do país para ajudar 500 mil de pessoas que fugiram dos ataques dos extremistas do Estado Islâmico. Uma criança israelita morreu hoje no sul do país, atingida por um morteiro lançado por ativistas palestinianos a partir da faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu já uma forte retaliação contra o Hamas. Trata-se do quarto civil e da primeira criança israelita que perde a vida desde o início do conflito armado entre Israel e Hamas. Do lado palestiniano, já morreram mais de 2 mil pessoas em consequência dos bombardeamentos israelitas. Os primeiros caminhões com ajuda humanitária russa já chegaram a Lugansk, no leste da Ucrânia. A entrada dos veículos em território ucraniano é considerada por Kiev como invasão e foi condenada pela União Europeia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse à chanceler Angela Merkel que atrasar o envio da ajuda humanitária teria sido inaceitável, anunciou o Kremlin. Merkel é esperada amanhã, sábado, em Kiev, para demonstrar apoio ao presidente ucraniano Petro Poroshenko. Na capital do Iêmen, Sana'a, assiste-se a uma nova onda de protestos para derrubar o governo. Apoiantes da milícia xiita Ansar Allah começaram hoje a montar tendas de campanha em frente a vários ministérios. O movimento tem liderado protestos em Sana'a e noutras cidades para pressionar as autoridades a anular a decisão de retirar os subsídios estatais aos combustíveis e para exigir a demissão do governo. E no desporto está de regresso a Bundesliga, a primeira divisão de futebol na Alemanha. Neste momento, o Bayern de Munique, que tenta defender novamente o título, defronta o Wolfsburgo. Foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Cristina Cripal.
DW. Jornal da Noite.
Sexta-feira, 22 de agosto de 2014, os temas em destaque nesta emissão. Moçambique, mais perto da paz. Contencioso financeiro entre o governo de Maputo e a empresa Vale. A África do Sul como potencial parceiro de Moçambique na exploração do gás natural. O chefe da delegação do governo de Moçambique nas negociações com o principal partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana, José Pacheco, já tem mandato para assinar a declaração de cessação das hostilidades no país. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo presidente Armando Guebuza ao apresentar o seu último informe no Parlamento sobre o Estado-Geral da Nação. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O governo cedeu a exigência do principal partido da oposição, a RENAMO, para que a declaração de cessação das hostilidades no país seja assinada pelos chefes das duas delegações negociais. O anúncio foi feito esta sexta-feira no Parlamento pelo presidente Armando Guebuza, tendo destacado que este é mais um sinal do compromisso do governo com o aprofundamento da paz e da reconciliação nacional.
É nossa expectativa que este passo possa, sem mais delongas, abrir espaço para a participação plena da RENAMO e do seu presidente no processo político eleitoral em curso e, no geral, em toda a vida económica, política, social que os moçambicanos constroem no cotidiano.
No informe apresentado no Parlamento sobre o Estado-Geral da Nação, o último que faz na qualidade de chefe de Estado, o presidente Guebuza sintetizou aquilo que foi a sua governação nos últimos 10 anos. Os dados estatísticos que levou ao Parlamento indicam que o país registrou um crescimento nas várias áreas no âmbito dos esforços para o combate à fome e à pobreza. Afirmou que na área da saúde, por exemplo, registra-se uma estabilização dos índices de prevalência do SIDA no país. Moçambique é considerado um dos países com os mais elevados índices da doença no mundo. Dados recentes, citados pelo presidente Guebuza, indicam que a cobertura das mulheres que recebem profilaxia da prevenção da transmissão vertical passou de 4% em 2004 para mais de 90% em 2013. O informe fala de avanços na elevação da autoestima dos moçambicanos, consolidação da unidade, paz e reconciliação, formação do capital humano, luta contra fome e doenças, construção de infraestruturas e consolidação do Estado de Direito. O presidente Guebuza indicou igualmente que Moçambique registrou uma redução da dependência externa de 48% em 2005 para 27% em 2013. Reagindo ao informe do chefe de Estado, o deputado James Ginge, da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, considera que não trouxe nada de novo e foi apenas uma informação.
Nova, uma novidade, assuntos importantes que nós esperávamos ouvir assim que ele vai deixar o governo. E acerca da paz, não vimos ele a declarar se ia deixar este país em paz ou não.
O porta-voz da bancada da RENAMO, Renaldo Chalawa, também não ficou satisfeito com o informe do chefe de Estado.
O chefe de Estado perdeu uma grande oportunidade de falar aos moçambicanos aqueles que são os problemas que apocou então um número considerável de moçambicanos. Desde a assistência médica medicamentosa, a justiça social cada vez distante aos moçambicanos, a questão da corrupção, a questão de crianças que nascem com baixo peso, mortalidade materno-infantil, a criminalidade presa moçambicana continuam a dilapidar e isso se mostra estampado no rosto dos moçambicanos.
O porta-voz da bancada do Partido no Poder, Frelimo, Galiza Matos Júnior, elogiou a apresentação.
Os números revelam a grandeza de todo o trabalho que foi desenvolvido por este governo. Reduziu as assimetrias, construiu estradas, escolas, hospitais e não só. Portanto, há uma série de realizações que foram espalhadas neste balanço, digamos assim, que Sua Excelência o Presidente da República referiu-se no seu discurso, que apesar de longo, foi bastante didático e elucidativo.
De Maputo para DW, Leonel Matias.
E como acabámos de ouvir, o chefe da delegação do governo moçambicano nas negociações com o principal partido da oposição, José Pacheco, obteve um mandato para assinar a declaração de cessação das hostilidades no país com a RENAMO. Na sua opinião, esta cedência a uma exigência da RENAMO para anunciar a tão esperada assinatura do acordo, diga-nos o que pensa, estes são os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O Estado moçambicano deve à mineradora Vale o equivalente a mais de 75 milhões de euros referentes ao reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado, ou IVA. O atraso na devolução deste dinheiro surpreendeu a multinacional, que recentemente anunciou prejuízos operacionais de quase 80 milhões de euros e não pode prescindir da soma em causa. Segundo os analistas, o procedimento de Maputo pode pôr em causa a sobrevivência da Vale. Madalena Sampaio falou com o economista moçambicano Rajendra de Souza, que começou por explicar o que significa para as empresas moçambicanas esta dívida do IVA.
As duas partes têm razão e o Parlamento força o governo a explicar porque é que não devolveu o IVA na altura apropriada. O IVA é uma receita transitória do Estado. As empresas pagam e o Estado tem que repor. Mas também sabemos que por dificuldades de tesouraria do orçamento, muitas vezes o Estado recorre à receita que tem para cumprir com as obrigações salariais e outras de custos correntes. De facto, o IVA é uma carga adicional para as empresas. É paga ao Estado na ótica da sua reposição. O Estado não repondo imediatamente cria problemas de tesouraria às empresas. Muitas vezes recorre à banca local para satisfazer necessidades de tesouraria. Qualquer crédito bancário provoca uma emissão secundária de moeda e tem toda a carga de juros. Eu acho que é preciso que o governo volte ao Parlamento e volte a debater o assunto, porque tendo o Estado já utilizado os fundos, a maneira de repor via política fiscal, não há outra possível que não seja aumentar os impostos. Essa não é uma via aconselhável, porque os nossos impostos já são altos. Para a economia nacional, a situação é preocupante, porque apanha o tecido empresarial, que já está carregado de problemas fiscais, organizacionais.
E esta medida do governo pode ter então um efeito final desastroso, ou seja, pode obrigar algumas empresas a fechar portas?
Absolutamente, é nisto que eu estou perplexo com o posicionamento do Parlamento. A produção da riqueza não é feita pela burocracia. É feito pelo tecido empresarial. Estou um bocado perplexo de ver a medida que privilegia, de certa forma, o investimento produtivo, mas ao mesmo tempo esquece que mata o produtor desse investimento.
E o que acha da posição da Vale em relação ao governo, sobretudo nesta fase em que a empresa anuncia perdas avultadas e que também quer partilhar os riscos nos investimentos?
A Vale, eu quero crer que continua a conversar com o governo e com outras instituições, não só para ultrapassar este problema pontual do IVA, mas como sentar com todos os intervenientes do cluster à volta da indústria mineira para todos eles absorverem esta baixa de preços. Eu tive a oportunidade de estar com o diretor-geral da Vale e a grande preocupação dele é exatamente esta. O recorrer ao fisco é só uma das medidas. Uma outra possível é negociar com a empresa da logística, que é o caminho de ferro.
Numa altura em que a indústria do carvão atravessa uma fase difícil, como fica a relação entre a empresa e o governo?
Temos entre ajustamento e falência. Qual dos dois é que iremos escolher? Se a Vale não conseguir chegar a acordo com o seu próprio parceiro, que é o governo, e os demais intervenientes, a solução é falência técnica. E a falência técnica conduz-nos à paralisação. Imagine o efeito dominó que uma decisão destas pode provocar. Os hotéis deixam de ter clientes, a indústria de restauração deixa de ter clientes. Então vai ser fechar em cadeia.
Nesta entrevista conduzida por Madalena Sampaio, o economista moçambicano Rajendra de Sousa defendeu ainda que o próprio Estado tem de se organizar melhor para que no futuro o IVA seja devolvido ao setor produtivo em tempo oportuno.
DW, sexta-feira.
A queda do preço do carvão nos mercados internacionais pode significar também uma quebra importante das receitas do Estado moçambicano, o que aumenta a pressão sobre o Executivo para avançar com a exploração efetiva das reservas de petróleo e de gás detectadas no país. Para o governo de Maputo, nada mais natural do que procurar parcerias com empresários do setor na vizinha África do Sul. Mas o propósito não é tão fácil de realizar como parece, constata o nosso correspondente Milton Maluleca em Joanesburgo.
Pascoal Bacela, diretor nacional de energia de Moçambique, discursando no seminário em Joanesburgo sobre as potencialidades para os investimentos na área dos petróleos e do gás em Moçambique, apresentou o principal obstáculo nesta área.
O desafio é assegurar o melhor aproveitamento desses recursos em benefício dos moçambicanos.
As transações no setor energético entre a África do Sul e Moçambique têm relação com o fornecimento da energia elétrica da barragem de Caorabassa e o projeto de produção de gás natural de Pande e Teman. Apesar de ser o sexto maior exportador de gás natural em África, o Estado moçambicano não recebe receita significativa. Quem diz é Fátima Mimbir, do Centro de Integridade Pública de Moçambique, CIP.
Enquanto o governo sul-africano por ano amealha 700 ou 800 milhões de dólares pela exploração do gás natural, o governo de Moçambique tem apenas 10 milhões de dólares por ano. Ou seja, nestes aproximadamente 10 anos, estamos a menos de 50 milhões de dólares nos cofres do Estado resultantes da exploração de gás natural de Pande e Teman que é exportado para a África do Sul.
O alemão André Thomas Ausen, diretor da Faculdade de Direito junto da Universidade da África do Sul, apresenta os motivos destas perdas por parte do Estado moçambicano.
Os acordos ficaram secretos, não houve transparência e parece que a empresa Sasol ficou como a maior beneficiária e não se entende bem qual terá sido a razão para isso. Existem suspeitas que a verdadeira razão terá sido a inclusão de interesses particulares moçambicanos no grupo de empresas que estão a beneficiar desta exploração. Quer dizer, a receita que devia ter sido receita do Estado passou a ser a receita e benefício de investidores privados moçambicanos que se mantêm na anonimidade, ninguém sabe quem são.
Refira-se que o presidente moçambicano Armando Guebuza promulgou nesta semana a nova lei de petróleos que reafirma a propriedade estatal dos hidrocarbonetos e obriga a participação da Petrolífera Nacional, ENH, nos empreendimentos do setor. A nova lei estabelece ainda que o governo deve definir uma cota não inferior a 25% do petróleo e do gás produzido em Moçambique para que seja dedicado ao mercado interno. De Joanesburgo para W. Milton Maluleke.
E na cidade brasileira de São Paulo decorre a partir desta sexta-feira, 22 de agosto, e até domingo 31, a 23ª Bienal do Livro. Os autores da África de expressão portuguesa são presença habitual neste certame. Mas este ano há uma estreia, a do angolano Fernando Glengue, jornalista, professor e escritor, que vai autografar o seu primeiro livro, Pobreza, o epicentro da exploração das crianças em Angola. Um livro com um tema desconfortável para um país tão rico. Talvez por isso, até agora não tenha encontrado editora em Angola. A informação com António Rocha.
No livro Pobreza, o epicentro da exploração das crianças em Angola, Fernando Glengue aborda a situação real da criança angolana, os seus direitos fundamentais, a exploração e violência de menores, bem como as suas causas e consequências. O livro, segundo o autor, é resultado de uma reflexão sobre um tema que é muito complexo em todo o mundo, nomeadamente em Angola, que é a exploração de menores, e acrescenta...
O epicentro da exploração de menores em Angola é a pobreza, no sentido de que a pobreza é um dos principais fatores que leva à exploração de menores em Angola. E a parte da própria pobreza, temos a falta de oportunidade de trabalho, o baixo rendimento financeiro dos pais, o analfabetismo e, obviamente, também a pobreza.
O livro nasceu de uma abordagem inicialmente jornalística, em 2010, mas, mais tarde, a direção do órgão de comunicação social no qual trabalhava desafiou o autor a escrever um tema relacionado com a problemática da exploração de menores. Desafio esse que Fernando Glengue aceitou, como afirma na entrevista à DW África.
Fruto desta abordagem, que na altura haviam dados bastante assustadores, como mais de 70 mil crianças a serem exploradas pelo trabalho ilegal em Angola. E foi um texto que fez destaque e criou várias repercussões. Tendo em vista a repercussão que esse texto em si provocou, então fiquei com a responsabilidade de continuar a pesquisa, aprofundar o trabalho no sentido de trazer uma reflexão em livro para ajudar não só os jornalistas, mas também aquelas pessoas que trabalham com e para a criança, no sentido de encontrar melhores saídas para a resolução da problemática da exploração de menores em Angola.
Trata-se do seu primeiro livro. Foi difícil a abordagem de um tema como esse num país como Angola?
Efetivamente, nada é fácil, principalmente no nosso país. Apesar de algumas aberturas que eu tive já no final do livro, quando algumas instituições começaram a ser afável, abertas perante a disponibilização de alguns dados. Mas foi bastante difícil, tanto mais que eu não encontrei apoios para a edição do livro no meu próprio país. Eu encontrei forma de publicar o livro no Brasil. E nesse momento o livro já está disponível à venda online. Essa visão foi para facilitar.
Pelo que acaba de dizer, seria impossível o lançamento deste livro em Angola?
Eu não sei. Teria muito gosto em poder lançá-lo em Angola, porque eu acho que o que foi abordado no livro é a problemática e também encontra-se disponível pistas para a resolução do problema. Obviamente, nesse sentido, seria fundamental que as instituições do país tomassem a peito o livro, no sentido de ser mais uma contribuição em relação à problemática da exploração de menores em Angola.
O autor procura ainda aprofundar as razões da mortalidade infantil, a questão das drogas, o seu enquadramento legislativo, a proteção e as formas possíveis de denunciar as violações de menores.
O envolvimento de crianças em droga é fruto da pobreza. Quando há pobreza, as crianças normalmente ficam à revelia e essa situação muitas das vezes provoca desestruturação na própria família. A mortalidade infantil nos países em via de desenvolvimento ou países como Angola se encontram ainda com uma taxa bastante elevada, fruto do baixo incentivo aos setores básicos do país, que são a educação, a saúde e a habitação. São esses aspectos que normalmente eu tento trazer para encontrar respostas para a resolução dessa problemática.
António Rocha, DW.
DW. Revista de Imprensa.
É sexta-feira e, por isso, como os nossos ouvintes já adivinharam, chegou a altura de fazermos a resenha dos principais acontecimentos africanos vistos pelo prisma da imprensa em língua alemã. Quem leu os jornais para nós foi Márcio Pessoa.
O Frankfurter Allgemeine Zeitung deu bastante espaço aos distúrbios em Monróvia após as medidas de contenção ao ébola por parte do governo da Libéria. A matéria Violência Armada em Monróvia relata a intervenção do exército liberiano na área pobre de West Point para impedir que os moradores deixassem o bairro. Os manifestantes usaram paus e pedras contra as forças de segurança, que responderam com bala de borracha e gás lacrimogêneo para conter as pessoas revoltadas contra a quarentena no bairro. Órgãos de imprensa locais, no entanto, divulgaram que também houve o uso de munição letal. Não há informações sobre o número de vítimas. Os moradores aparentemente não foram informados sobre o fechamento de West Point. O Neue Zürcher Zeitung destacou que a Comissão da União Africana e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento querem criar uma iniciativa conjunta para melhorar a posição das mulheres na economia do continente. Em uma conferência em Nairobi, representantes das duas organizações se mostraram convencidos de que a economia africana irá se beneficiar disso, tendo o crescimento acelerado como efeito. A matéria destaca que na África subsaariana, atualmente 23,7% das mulheres têm ensino médio contra 35,1% dos homens. A participação de mulheres no setor formal da economia com contratos fixos de emprego é mais baixa. Além disso, as mulheres têm difícil acesso aos créditos. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação estima que a produtividade das culturas aumentaria em países africanos de 20% a 30% se as mulheres tivessem o mesmo acesso à terra, crédito, fertilizantes e recursos tecnológicos que os homens têm. Der Tagesspiegel contou a história da adolescente Waila Taziu, de 14 anos, que acabou dividindo a Nigéria. Para muitos, a menina é uma vítima, para outros, uma cruel assassina. Ela é acusada de ter matado 4 pessoas, incluindo o marido de 35 anos, utilizando veneno de rato. A matéria intitulada Veneno como Último Recurso busca a contextualização do caso e explica como vivia a menina. No norte, o casamento precoce com menos de 18 anos não é visto como um problema. No sul cristão, a prática é considerada como resultado do atraso de regiões muçulmanas do norte, que adotam desde 2000 a Sharia. Conforme a polícia de Kano, Waila Taziu matou por desespero porque tinha sido obrigada a se casar, publica o jornal. A matéria A Luta entre Doentes contra Direitos de Patentes, publicada no Neues Deutschland, trouxe para o público alemão a história da jovem sul-africana Fumeza Tizile, de 23 anos, que em 2010 teve tuberculose diagnosticada. Ela conseguiu se salvar depois de 3 anos enfrentando a pior variação da doença, a XDR-TB, que é resistente a múltiplas drogas. Ela e mais 21 pessoas foram tratadas pela Organização Médicos Sem Fronteiras. Durante 2 anos, ela engoliu diariamente 20 comprimidos por dia. Agora, Tizile critica o Estado porque o medicamento não está disponível a todos. Ela usou um remédio que não é projetado contra a tuberculose. No entanto, linezolida salvou a vida da mulher. Muitas pessoas não tiveram a mesma sorte. O tratamento de 2 anos custou 35 mil euros. O medicamento é patenteado na África do Sul e fabricado por uma única empresa. Ela iniciou um movimento que exige que todas as pessoas que tenham um tipo de tuberculose resistente aos medicamentos tenham acesso ao mesmo tratamento que ela teve. Isso afetaria diretamente a lei de patentes do país. Márcio Pessoa, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Aos quais vamos dar rapidamente a palavra. Nossa pergunta hoje: acham que a cedência do governo de Maputo vai preconizar uma assinatura breve do acordo de paz em Moçambique? Madalena Sampaio.
Abdul Dunaspo já acha que não, porque isso revela que Armando Guebuza está a preparar uma armadilha para o líder da Renamo e isso mostra, de igual modo, que ele não quer nenhum diálogo. Do mesmo jeito que prenderam Mochanga, querem usar a mesma estratégia para caçar o líder da Renamo. Se não, vejamos o que impede Guebuza de assinar este acordo. Algo está por detrás disso. Ivone Soares escreve: há muita esperança no ar. E Joaquim Agostinho da Beira acha que a assinatura pelos chefes de diálogo não significa o fim das hostilidades, mas sim a continuidade de conflitos. Buli Conté, da Guiné-Bissau, escreve que é uma boa nova a assinatura deste acordo, é salutar que os moçambicanos se entendam para o bem deste país. Saliu Sanhá Candé, também da Guiné-Bissau, acha que a cedência é um caminho seguro para a paz, oxalá que a paz fique de uma vez em Moçambique. Fernando Manguião Pinto diz o seguinte: na verdade, há desconfiança de ambas as partes. O povo também não confia no governo porque o governo está a fazer muitas curvas. É a opinião deste ouvinte. Apolo Nhantumbo diz que o país pergunta: que país é este que de década em década tem que ocupar o tempo para a assinatura de paz? E o dia 4 de outubro vai ser o dia de quê? Quem tem boca vai a Roma? interrogações vindas de Moçambique. Ircílio Bacacossa diz que é bom que o ministro Pacheco tenha um mandato para assinar, mas não o façam só para entrar na história, mas por respeito ao povo moçambicano, criem espaço para a democracia real. Cesónio César Mendes diz o seguinte: na minha modesta opinião, acho que o acordo está para breve, mas o que paira no ar será cumprido ou não os acordos. Ora, vejamos que a mesma situação se deu em 1992. Cremildo Sarmento diz: nós queremos cara a cara, um cara a cara, do Gabuza e do de La Cama. Por favor, gente. Cristina, são estas as opiniões dos ouvintes.
Obrigada, Madalena, e obrigada a todos os nossos ouvintes. Para já, despedem-se Madalena Sampaio e Cristina Tripal com os votos de uma muito boa noite e um excelente fim de semana.